indo, né? Não ficando. Indo, o Senhor diz que testificava a palavra, confirmando a palavra através de sinais. A palavra precisa ser confirmada e o Senhor é que confirma. Essa palavra é boa e eu estou feliz com ela. Então, não orem pelos enfermos, ordenem que eles sejam curados. Lembra que Jesus, quando enviou de dois a dois, disse: pregar o evangelho do reino, mas não mandou só isso. Ele disse: curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Nós não chegamos ainda a ter coragem, ousadia, né, para dar ordem para defunto levantar. Eu tenho um testemunho aqui de um defunto que ressuscitou. Então, quero que vocês se animem a ressuscitar defunto, né? Esse aqui é interessante, o caso dele, porque ele não... ninguém orou por ele. Ele orou por si mesmo. Aqui está o atestado de óbito dele. Ó. Esse preto aqui é o atestado de óbito, tá? Ele ressuscitou dentro do necrotério. Vocês têm uma ideia. Ele... um pouco difícil. Olha lá. Dá para ver ali, né? Isso aqui, ó, é o atestado de óbito dele. Isso aqui, o peito dele todo aberto. O médico abriu, cerrou, né, o externo, de cima até embaixo. Já estava fazendo a autópsia dele, tá? Não é uma cirurgia, estava fazendo a autópsia dele, quando no momento que ele está com o peito todo aberto, Deus decide fazer o coração dele voltar a bater. Para vocês entenderem o que, que aconteceu, eu vou ler um pequeno parágrafo. O mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro continua a operar milagres em nossos dias. Uma prova disso é a vida do presbítero, se tornou presbítero depois, Ellington Leite de Medeiros, da Assembleia de Deus em Mairiporã, São Paulo. Há 8 anos, quando estava afastado do Evangelho, ele sofreu um assalto, sendo gravemente baleado. Antes de morrer, orou a Deus, que ouviu a sua oração. Quando já estava no Instituto Médico Legal, passando pela necrópsia, para espanto de todos e glorificação do nome do Senhor, Deus o trouxe à vida. Mês passado, após descobrirem a história e constatarem a veracidade dos fatos, a produção do programa fantástico da Rede Globo de televisão enviou o repórter Maurício Kubluski para o Templo Central de Belenzinho, em São Paulo, Assembleia de Deus, liderada pelo pastor José Ellington, onde Ellington contou seu testemunho no dia 5 de abril, diante das câmeras da TV Globo e de toda a igreja presente. É lamentável que estão resultando tão pouco, né, que vira manchete na TV Globo, no Fantástico. Fantástico, realmente algo fantástico. Mas deveríamos isso estar acontecendo todo dia, porque morre muita gente todo dia, né? Acho que tem mais gente morrendo que gente doente. E diz assim, a matéria está prevista para sair no ar início de maio, possivelmente já tenha passado, né? Sobre sua situação na época, Ellison conta, estava afastado dos caminhos do Senhor, mas minha mãe e a igreja continuavam orando por mim. Entre 95 e 96, a igreja levantou um clamor pela minha vida. Foi quando Deus usou uma irmã em profecia para minha mãe, dizendo que eu passaria por um período de grande tribulação. No dia 12 de fevereiro de 96, a tribulação anunciada teve início. Trabalhava em uma empresa multinacional no cenário de São Paulo, no centro de São Paulo. Fui designado para ir a uma agência bancária no bairro de Santa Cecília. Saí do banco com uma maleta contendo dinheiro e documentos importantes e fazendo meus planos para o amanhã, quando ouvi uma voz maligna dizendo: "Para, é um assalto." Virei e estava diante de 3 homens armados. Entreguei a maleta, mas a alça arrebentou quando abrindo-a. Nesse momento, um deles colocou a arma na altura do meu peito, ouvi o disparo e senti o impacto de uma explosão jogando-me para trás. Caí em cima de um automóvel, conta Ellington. O primeiro tiro atravessou a caixa torácica de Ellington, afetou o pericárdio do coração, explodindo sua vesícula. Atravessou a pleura do pulmão, acertou seu fígado e saiu por baixo da costela, abrindo um grande buraco. Em seguida, recebi outro tiro, dessa vez na minha perna esquerda, atingindo meu fêmur, dividindo em 2 partes. Tive fratura exposta devido à força que fiz para arrastar-me. Caí e fiquei imobilizado com a boca no chão. Na sequência, ele deu o terceiro tiro, que entrou a 2 dedos da minha coluna vertebral, atingindo vários órgãos. Naquele momento, no chão, instantes antes de morrer, Ellington orou a Deus. Pedi a Deus que tivesse misericórdia de mim. Disse em meu coração: sou o filho pródigo, Senhor, mas não me deixe morrer sem salvação. O resgate não tinha chegado ainda e comecei a desfalecer. Aí algo sobrenatural aconteceu. Olhei e vi-me fora do meu corpo. Vi meu corpo estirado no chão e as pessoas em volta observando. De repente, entrei em uma região escura. Não sabia o que era. Perdi totalmente a noção da hora e de espaço. Não via nada, apenas tinha consciência de mim e ouvia a minha voz. Comecei a clamar a misericórdia de Deus. Enquanto isso, o corpo de Elito foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. Lá tentaram reanimá-lo, mas não foi possível. Em pouco tempo, declararam óbito. Seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Na madrugada de 13 de fevereiro de 96, os médicos abriram-no de cima a baixo, a partir da altura da garganta, cerrando a caixa torácica e cruzando o umbigo e o abdômen. Quando o médico extraiu um projétil, percebeu que o coração da vítima voltou a funcionar, da vítima estava ferido. Ao tocá-lo, se assustou com o que sentiu. O coração de Eliton estava batendo. Assustado, o médico legista chamou os seus companheiros para discutir a situação. Todos ficaram assustados, já que, além de ter sido anteriormente constatada a morte de Eliton, seu corpo havia sido aberto sem anestesia e com instrumentos não esterilizados. Mas, mesmo assim, dava sinais de vida. Depois de alguma discussão, resolveram fechá-lo às pressas e levá-lo a um centro cirúrgico. Os médicos do hospital trabalharam 20 horas em Eliton. Removeram vestígios dos projéteis, retiraram os órgãos atingidos, seguraram seu fêmur, parafusando. Enquanto isso ocorria, lembro que estava naquela escuridão quando clamei pelo sangue de Jesus. De repente, uma luz transformou o ambiente. Um ser enviado de Deus apareceu na minha frente com a vestimenta alva e resplandecente e tocou no meu peito. A partir daí, percebi que Deus havia me dado mais uma chance para que vivesse para pregar o Evangelho. Depois voltei a mim, já no meu corpo. Estava na unidade de tratamento semi-intensivo, contei aos médicos minha experiência e todos diziam que era um milagre. Alguns choraram. Tem mais um pouco, mas não vou ler, que não é necessário. Tem que chorar mesmo, né? E ele hoje é um presbítero da igreja. E certamente, a pregação dele, aqui está a foto dele, né? Pequenininho aqui, aqui do lado. Tá? Presbítero, certamente, presbítero que acredita em cura, certamente. Não pode estar certo. Né? E ressurreição. Não é cura, não. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Agora à noite, para terminarmos, né? Obviamente não conseguimos dar tudo o que tínhamos planejado, mas o Senhor sabe quanto nós podemos fazer, somos limitados, o relógio corre contra nós, né? Mas uma coisa sabemos, que o Senhor quer se manifestar, quer se fazer grande na vida dos irmãos que estão aqui. Pode estar certo disso. Muito maior do que ele tem sido. Deus quer se fazer grande. Obviamente, o que nós estamos fazendo aqui nada mais que é animando os irmãos, estimulando os irmãos a buscarem mais ao Senhor, a corrigir as rotas, né? Fazer o foco direitinho, melhorar o foco, e assim nós vamos caminhando. E uma das coisas que presumo que é muito importante, e quero terminar com isso, depois da minha palavra aqui, os irmãos vão concluir aquele trabalho que começamos de manhã, eu gostaria de falar uma coisa que era talvez a coisa mais importante para Paulo. Era a defesa da pureza do Evangelho. Então, vamos ver qual Evangelho que Paulo pregava. E qual é o evangelho, obviamente, que nós devemos pregar? Ou qual é o evangelho que produz, por isso que eu dei de manhã, todas essas mudanças aí? São mudanças que não é brincadeira, né? São 40 mudanças, transformações. E é o nosso ministério, nós somos chamados para equipar os santos, para formar vidas e fazê-los desempenharem satisfatoriamente o ministério que lhes foi confiado de sacerdotes. Então, se nós queremos formar vidas, nós temos que saber qual é a ferramenta que dispomos para essa formação. E é tão simples, a ferramenta nada mais é do que o Evangelho. E o Evangelho pregado ensinado por Paulo, é um evangelho para ser crido e um evangelho para ser obedecido. Abra um Romanos capítulo 1, verso 5. Quem achou pode ler, por favor. Obediência por fé entre todos os gentios. Capítulo 16 de Romanos. Verso 16. E agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Obediência por fé. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, eu vou ler até o verso 9. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Nesses três textos que acabamos de ler, fala do Evangelho e fala da atitude que o homem tem que ter em relação ao Evangelho. Evangelho é para ser crido, o Evangelho é para ser obedecido. Eu estou fazendo essas considerações agora à noite para terminar tudo o que temos visto e disse que Paulo, ele era um ardoroso defensor do Evangelho, da pureza do Evangelho. Por que que o Evangelho tem que se manter puro? Simples. Vamos ver dois textos importantíssimos. Um deles, Gálatas. Não sei quantos leram Gálatas, né? Mas não vem ao caso agora. Com tanta correria, os irmãos não têm tempo nem para dormir, quanto mais para ler Gálatas. Capítulo 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Finalmente, mais um texto. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 11. Verso 3 e 4. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregando outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, Paulo escreve aos seus amados de Corinto, igreja fundada por ele, que ele estava com temor, com receio, que assim como Eva foi enganada, eles também seriam enganados, que as mentes deles seriam corrompidas. Por quê? Por se apartarem da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então ele está temendo porque ele já estava sabendo de fatos que tinha se introduzido na igreja de Corinto pessoas pregando um evangelho diferente e um Jesus diferente. Então, a pergunta é, que evangelho é esse? E Paulo usa uma expressão, que eu me dei o trabalho de meditar sobre ele, em três textos, em três versículos, se vocês quiserem tomar nota, Romanos 2,16, Romanos 16,25 e 2 Timóteo 2,8. Ele chama de meu evangelho. De novo, Paulo está sendo muito ousado. Chamar de meu evangelho. Vocês sabem os termos que a Bíblia usa com respeito ao evangelho? Quantas vezes, por curiosidade, quantas vezes vocês acham que aparece a palavra evangelho no Novo Testamento? Quantas vezes? Não tem ideia, né? Por isso que eu estou falando para vocês comprar a Bíblia online. É mais fácil saber. Se pegar a concordância, vocês vão ter que ficar contando muito. Então, quantas vezes aparece? 100 vezes. E vocês, quando vocês pegam a palavra evangelho, e ele é composto. Só a palavra evangelho sozinho aparece 66 vezes. Outra pergunta interessante. Desses 100 vezes, 3 vezes aparece Paulo chamando de meu evangelho. Quantas vezes aparece, os que sabem aqui, que estão relacionados comigo, talvez já saibam dessa pergunta, a turma de Niterói não pode responder. Quantas vezes aparece a palavra composta, né? Evangelho do Reino? Nós pregamos tanto, né? Deveríamos saber. Não pode responder. Eles não sabem, ainda bem, né? Quantas vezes? Deveriam saber. Não sabem? Surpreendentemente, 6 vezes. Só 6 vezes. A pergunta que fica, e os outros? O que quer dizer, então? 6 vezes. Aí nós temos Evangelho de Deus, 7 vezes. Evangelho de Cristo, 7 vezes. Evangelho da Paz, 2 vezes. Evangelho do Senhor Jesus, 1 vez. Evangelho da Graça de Deus, 1 única vez. Evangelho de Paulo, porque ele fala meu evangelho, né? Estou chamando de evangelho de Paulo, não me entendam mal. Botei aqui entre aspas, tá? E depois nós vamos explicar por que ele fala evangelho, meu evangelho. Evangelho da glória de Cristo, 1 vez. Evangelho da vossa salvação, 2 vezes. Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, 1 vez. Evangelho da glória do Deus bendito, 1 vez. E evangelho eterno, 1 vez. E evangelho de seu filho, 1 vez. Totalizando 100 vezes a expressão evangelho. O que Paulo quis dizer com o meu evangelho? Note bem, eu quero ler mais um texto muito interessante. 1 Coríntios, capítulo 1. Antes de lermos, eu quero fazer uma pergunta muito importante. Paulo, em algum momento, vocês têm dúvida que Paulo pregava o evangelho do reino? Alguém tem dúvida a respeito disso ou não? Pregava ou não pregava?
Pregava.
Nós lemos em Atos isso. Lembra? Jesus fala para ele, já no caminho de Damasco, que ele tinha sido escolhido para quê? Para tirar o povo da potestade de Satanás e colocar debaixo do reino, do governo de Cristo. O evangelho do reino, basicamente, é isso, não é? Esse é o conceito que nós temos de evangelho do reino. Colossenses 1,13, não é? Então, não temos dúvida. Mas vamos ver Paulo fazendo uma colocação aqui um pouco estranha. Interessante. Olha o que ele diz aqui, 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. É 1 Coríntios 15, verso 1. Note bem que nós lemos há pouco 2 Coríntios, é para o mesmo grupo que ele está escrevendo, que estava com medo que estavam se desviando para um outro evangelho, ele chama de evangelho diferente, e estava sendo corrompido as mentes dele, porque tinha aparecido alguém pregando um outro Jesus. Então vamos ver, e agora ele vai aqui lembrar os irmãos do evangelho. Quero Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Então, o evangelho que Paulo pregou é um evangelho que produzia resultado, produzia salvação. Se retiverdes, se, há uma condição, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Quer dizer, se manter a pureza dele, se perseverar nele, praticar ele, vocês são salvos. E se não fizer isso, a recíproca é verdadeira, não é? Não há salvação. Agora vamos ver que evangelho é esse. A menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Note bem, ele recebeu isso. É isso que ele recebeu, ele está passando para eles. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, e continua falando da ressurreição. A pergunta é, que evangelho é esse que Paulo pregou?
Evangelho do Reino.
Tem certeza? Está faltando talvez alguns elementos aqui, ou não? Uma boa pergunta. Por que isso? Eu quero fazer os irmãos pensarem. Note bem, eu vou, para os irmãos entenderem a minha inquietação, eu vou fazer dar testemunho de algo que eu ouvi há muitos anos atrás e me inquietou, e aí a luz acendeu. Por receber influência, especialmente a minha vida pessoal, meu testemunho é de Juan Carlos Ortiz. Foi, vocês lendo, o discípulo, né, de Juan Carlos Ortiz, esse mesmo fato, essa verdade está lá. Eu vi pela primeira vez, em 1972, uma mensagem que dizia o seguinte: o quinto evangelho segundo São Evangélico. Vocês já ouviram algo a respeito? É o evangelho da caixinha de promessa, né? Onde só tem promessas, tudo grifadinho. Então ele mostrou que o evangelho segundo São Evangélicos, os santos evangélicos, vir a Jesus, receber a Jesus para receber paz, alegria, felicidade, salvação, segurança eterna. Ouviram isso? Esse evangelho foi chamado por ele, alcunhado, não sei se foi de autoria dele ou dos irmãos da Argentina, e quero fazer um parênteses aqui, eu não estou fazendo nenhuma crítica, não me entendam mal, os irmãos da Argentina, deixa eu concluir a história e vocês vão entender. Deixa eu ver que tem a ver conosco também. E, na época, isso me caiu muito bem no coração, que eu entendi pela primeira vez que o evangelho que estávamos pregando era um evangelho centrado no homem, um evangelho antropocêntrico. E, nesta época, ele falou assim, se vê que casa de tudo quanto é cristão, tudo evangélico, tem uma caixinha de promessa. Por que não tem também uma caixinha de mandamentos? Percebi onde estava o problema, né? Que realmente nós temos caixinha de promessa, mas não temos caixinha de mandamento. Vou tirar aqui um mandamento, ver o que o senhor quer que eu faça hoje. Porque nós pregamos Jesus o Salvador e não pregamos Jesus o Senhor. Então, quando, passado alguns anos, esteve aqui em Porto Alegre um irmão ministrando entre nós, não vou citar o nome dele porque não tenho intenção de... Talvez ele tenha até já falecido, não tem nada a ver, era um irmão norte-americano. E ele teve tendo ministério entre nós, o ministério forte dele era sobre governo de Deus. Governo de Deus, era o maior pregador sobre o governo de Deus que morava nos Estados Unidos. E ele ficou uma semana falando sobre o governo de Deus. E no meio de todo o ensino dele, da palestra dele, e nós bebendo tudo aquilo, ele fez uma declaração ousada. Só que essa declaração que ele fez com que meu coração discernisse um pequeno mudança exatamente de lado. Ele disse assim, é tido no mundo inteiro se aceita como símbolo do cristianismo a cruz de Cristo. Me permite, irmãos, eu creio que seria melhor nós substituirmos este símbolo por trono. Amém? Aí todo mundo disse, inclusive, amém. Todo mundo disse amém. Só que quando ele falou isso, imediatamente eu percebi, ele não estava negando a necessidade da cruz de Cristo, mas ele estava exaltando o trono. Na mesma hora eu percebi que ele estava equivocado. Não interrompi, nem disse que ele estava equivocado. Por quê? Seria ousadia demais. É que sem querer ele estava, usando a expressão em castelhano, né? Ele estava aticando a cruz e exaltando o trono. Então Jesus Salvador já era e o Senhor estava sendo colocado no trono. Mas na verdade quando ele falou o símbolo deveria ser o trono e não a cruz, ele jogou ou não jogou a cruz fora? E o trono, não sei. Aí eu falei, está equivocado, tem que ser um trono com uma cruz em cima. Muda. Aí na mesma hora eu percebi o seguinte, nós não podemos ficar com o leão da tribo de Judá e jogar fora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo não é o leão da tribo de Judá. Que tira o pecado do mundo, senão Jesus não precisava ter morrido, porque ele já era Senhor antes. Bastava ele vir e falar assim, pessoal, trata de me obedecer, senão o pau vai comer. Falava isso, e aí de que não obedece? Resolvi o problema, né? E assim que a salvação se produz, resolveria o nosso problema? Qual é o nosso problema? Nosso problema? Ele morreu na cruz. Por quê? Pelos nossos pecados. Se nós esquecermos desse fato, amados, e não anunciar o evangelho, nós estamos cometendo um erro e já estamos pregando, sabe o quê? O outro evangelho. Por que o outro? Como é que eu transformo o evangelho num outro? Simples. Quando eu acrescento alguma coisa, abram Atos capítulo 15, verso 1. Vamos ver o problema dos judaizantes, que Paulo vivia batendo-se com eles. Atos 15, vocês vão observar a dificuldade desses irmãos que vinham de Jerusalém. Aqui diz assim, alguns indivíduos, me parece que o Lucas aqui, que era companheiro de Paulo, escreveu essa palavra, alguns indivíduos, não diz irmãos, não diz discípulos, diz alguns indivíduos, já falou no sentido negativo, né? Que desceram da Judeia, ensinavam aos irmãos o seguinte, se não vos deixar de circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Quero fazer uma pergunta. Tem algum problema um homem cortar o seu prepúcio? A resposta é que Paulo pensa a respeito disso? Nada. Paulo chegou a circuncidar, sabe quem? Timóteo. Mas ele circuncidou para o Timóteo ser salvo? Essa que é a pergunta. Está vendo o problema? Não é a circuncisão em si. É essa declaração que é Jesus, eu preciso de Cristo, de Jesus, mais circuncisão. Jesus mais o sábado. Jesus mais não ver televisão. Algo assim, perceberam? É o que você coloca depois de Jesus. É Jesus, ponto. Ponto. Qual foi o problema de Pedro no monte? No monte lá da transfiguração. Ele viu Moisés, viu Elias, Moisés representando a lei, os cinco livros da lei, e Elias representando todos os profetas. Ou seja, estava ali representado todo o Velho Testamento. E estava ali Jesus no meio. E eles conversando, assim, numa boa com Jesus. E ele ficou encantado com aquilo e falou assim, Senhor, façamos três tendas, uma para Elias, outra para Moisés, outra para Jesus. Por que que o pai interrompeu a essa intenção dele e disse uma frase que é fundamental para entendermos todo o evangelho? Disse assim, não quero tenda nem para Moisés, não quero tenda para Elias, este é meu filho amado, a ele ouvi. Hebreus 1, versículo 1, 2, diz assim, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou, por quem? Pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. É o filho que fala, a ele ouvi. É Jesus e mais ninguém, nem lei de Moisés, nem os profetas, nada, porque os profetas falavam a respeito da verdade. E Jesus é a verdade. Eles apontavam Jesus como o Messias que viria, e Jesus é o próprio Messias. Por isso que quando ele fala de si mesmo, por isso que eu disse que Jesus é o próprio Evangelho, ele disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Será que acreditamos que nós vamos ao Pai só por Jesus mesmo, ou vamos agregar alguma coisa? Nós podemos então acrescentar alguma coisa ao Evangelho de Cristo. E o que é o Evangelho? O que consiste? Então Paulo nos ajuda a definir uma coisa muito simples. É morte de Cristo e tudo que isso implica, aí ele vai desenvolver a aplicação teológica disso em Romanos. Então, querem saber o que é o meu Evangelho? É a epístola de Romanos inteiro, esse é o Evangelho, revelado a Paulo. Aí ele pega o que a cruz representa, Jesus morreu por nós, Jesus morreu como nós, por nós e como nós. Jesus ressuscitou, ele ressuscita por nós e conosco também. No primeiro é querigma puro, falando da cruz, toda a obra da cruz. E é querigma puro, fala da ressurreição, e nos já ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar. Aí nesse texto, é justamente depois dessa declaração, é que faz a seguinte afirmativa, não de obras. Quando fala de obras, feita por nós, não está falando que é boa ou má, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criada para boas obras. O que Paulo está tentando nos passar não é que Deus é contra boas obras ou não quer que pratiquemos boas obras, só que as boas obras não fazem parte do Evangelho, no sentido de que Jesus fez e depois falou assim, você tem que fazer isso e isso. Por que eu estou falando isso? Porque em Niterói, amados, uns irmãos diziam que tem que pagar o preço para ser salvo. E a coisa evoluiu de tal modo que dizia assim, para esse aí, aumenta o preço para ele. Espera aí, que absurdo. Aumentar o preço. E falava do preço, e do preço, e do preço. Onde entra a graça e a misericórdia de Deus? Lugar nenhum. E esse preço era fazer coisas. Davam ordens, você tem que fazer isso, isso. Se ele fizesse, ele está se candidatando para ser salvo. Isso me cheira a farisaísmo grosseiro, semelhante aos dos irmãos da Judéia. Quando nós recebemos a herança do que nós chamamos, convencionamos chamar Evangelho do Reino, nossa ênfase, obviamente, é no trono de Cristo, no governo de Cristo, na autoridade de Cristo. O que nós vamos, consequentemente, pedir para os discípulos fazer? Crer ou obedecer? Responda-me. Obedecer. Quando se fala de cruz, não fala de obediência. Nossa, fala da obediência dele. Ele sendo obediente até morte e morte de cruz. É a obediência dele que está em evidência. O que ele fez por amor a nós. Em obediência ao Pai, ele morreu e morte de cruz. Isso fala de verdades que devemos crer. Só que a salvação, o evangelho, não é só crer nessas verdades. Aí nós somos ressuscitados com ele para vivermos em novidade de vida. E aí sim, eu sou salvo, portanto, pela morte de Cristo e sou salvo pela vida de Cristo. Duas mortes. Qual é o equívoco dos evangélicos? Eles falam da salvação só através da morte de Cristo. E nós devemos falar salvação inclui morte de Cristo e vida de Cristo. Porque ele ressuscitou para viver a sua vida em nós. E a menos que ele viva a sua vida em nós, não há salvação. Salvação, amados, não é só uma questão de um juiz decretar que você não me deve nada. A salvação é tornar-se participante da vida do Filho. A Bíblia, quando fala de salvação, fala só da vida de Jesus. E o testemunho de Deus é esse, que ele nos deu a vida eterna. E a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho... Interessante, nesse texto não está falando de morte de Cristo, mas fala de ter Jesus como a vida de Deus. E essa vida, quem tem o Filho tem a vida. Tão simples de entender, né? Aqui é a vida. E o testemunho de Deus é esse, que a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho... não tem a vida. Então não é nem aí que derruba já por terra qualquer cristianismo intelectual. Eu entendi a verdade, eu aceito isso como verdade. Mas se você não tiver o Cristo uma relação com Cristo. É isso que Paulo ensina em Romanos 8, quando diz: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então há necessidade de entendermos o sacrifício dele na cruz, e por causa dele ter sacrificado, ele morreu por nós, e aí por causa de nossos pecados, e morreu como nós somos incluídos na sua morte, aí o nosso velho homem é tratado. E isso diz que é de uma vez por todas, nós fomos despojados do velho homem. Só que parece até uma contradição, porque aí ele diz assim: e revesti-vos do novo homem. Ele está falando desses dois momentos, um momento da cruz e um momento da ressurreição. Revestidos, pois, da vida de Cristo. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Ele começa a descrever a própria pessoa de Cristo. Por que fracassamos, muitas vezes, em formar a vida de um discípulo? Estamos dando para eles muito de daqui e nenhum querigma para eles crer, para eles se apoiar. Damos mandamentos de Deus, pior que é tudo certo, não tem nada errado. Mas como é que um marido vai amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, se ele não tem uma ação direta na vida dele do Espírito Santo? Ele vai conseguir? Não vai, não vai. Nós estamos colocando para ele um jugo terrível. Na lei diz: não adulterarás. Jesus disse: se olhar com a intenção impura para uma mulher, tu já pecou. Ou seja, os mandamentos, as demandas de Cristo são superiores às demandas de Moisés. Eu, porém, vos digo, e olha, lá vem chumbo, eu, porém, vos digo, como é que eu vou cumprir Mateus 5, 6 e 7 se não for, se eu estiver impregnado pela vida de Cristo? Não é possível. Há necessidade de nós entendermos isso e, ao anunciar o Evangelho, entendermos que temos que anunciar esses dois aspectos juntos, não podemos separar. Algo que chama aquele que ouve a fé. Então eu vou fazer uma pergunta: o que vem primeiro, a fé ou a obediência? A fé. Por isso que Jesus falava tanto de fé. Por isso que os apóstolos falam tanto de fé. Aí vem outra coisa interessante: quantas vezes aparece nas Escrituras a palavra obediência no Novo Testamento? Quando eu vi isso agora recentemente, amado, não faz nem um ano. Eu, para mim, eram iguais. Obediência é tão importante quanto fé. Pois quando eu vi, eu fiquei com o queixo caído. Eu fui lá pesquisar, descobri que tem 20 vezes que fala de obediência. E até relacionado com a nossa salvação, só tem 17. Aí fui procurar fé. 230. Tem uma disparidade aí. Se é que temos que dar alguma ênfase, a ênfase é dada onde? Pelos apóstolos e por Jesus. Na obediência ou na fé? Na fé. E se nós observarmos nosso ensino hoje, nossas ministrações, a ênfase é 230 na obediência, não é que não falamos de fé, e 17 na fé. Invertemos a coisa. E aí temos alguns discípulos que falam assim: não vai dar. Vou cair fora, vou lá para o Isaías. Sabe por que eles falam isso? Tem uma razão. Vocês que não atentaram ainda, que lá ele só fala de fé. Aí está a diferença. E aqui tem uma história de discipulada que só fala que tem que obedecer, não pode isso, não pode aquilo, e pá, 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 pá. Pronto, é só do não pode, o evangelho do não pode. Onde está o problema? Está o problema se Isaías só fala de fé e não fala de obediência. Ninguém tem que obedecer nada lá, nem ele. Problema. E aqui só tem que obedecer todo mundo. Ai, se não obedecer, pau vai comer. E onde entra a fé? Se nós queremos uma vida plena, nós temos que conhecer o evangelho, né? O evangelho que Paulo pregava. É isso que ele está chamando de meu evangelho. Esse evangelho é um evangelho que realmente provoca, produz essas 40 mudanças. Provoca. Só que o problema das suas filhas, Carlos, você quer saber? Elas só estão ouvindo muito, talvez, até da sua parte, que tem que guardar, tem que obedecer. Eu estou te respondendo uma pergunta que você fez. Mas eu disciplinei minha filha, corrigi, ensinei. Quer dizer, quando a gente corrige, corrige em função do quê? De desobediência. Dá o limite, dá a ordem, ela desobedece. Corrigir. Isso só não basta. Você tem que ensinar suas filhas a crer no Senhor Jesus. Se creres, verás a mudança. Crer, você toca em Deus quando você crê. Você traz Deus para dentro da realidade. E se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua própria vida, na vida das suas filhas. Amém? O que talvez elas estão assustadas e não querem mais é mandamento, não querem ordens. E você, eu te conheço, é muito forte. Maureen é forte. Então o filho foi criado com muita disciplina. Mas eles precisam mais do que disciplina. Para ilustrar, amados, nós temos dado ênfase numa doutrina que nós todos somos sacerdotes, um ministério, o sacerdócio dos santos. E qual é uma... Vou voltar lá para o Velho Testamento. Muita gente não gosta do Velho Testamento, mas tem muita coisa, figura importante. Uma linda figura do sacerdote. O sumo sacerdote tinha um peitoral de 12 pedras aqui. Essas 12 pedras, cada uma diferente das outras, representavam as 12 tribos. Essa era a função do sumo sacerdote quando entrava diante de Deus, levando com ele as 12 tribos, porque ele intercedia por elas, levando a bacia de sangue lá no Santo do Santo, ele ia com o peitoral aqui. Mas, surpreendentemente, ele não tinha só o peitoral de 12 pedras. Ele tinha mais 6 pedras aqui e 6 pedras aqui. Espera aí, somando 12 mais 6 e 6, dão 24. Mas era só 12 tribos, por que 24? Alguém talvez vai dizer, não, eu já estava botando da igreja, dos 12 apóstolos. Não, não é, não voe tanto, não viaje tanto. Não viaje da maionese. Na verdade, ele estava representando algo que Deus quer que o sacerdote, nós como sacerdote entendamos. As 12 pedras no peito fala de amor. As 12 pedras no ombro fala de governo, autoridade. O problema nosso é, ou temos só pedra no peito, tudo bonzinho, aí está o evangelho das ofertas. Só tudo, né? Deus faz tudo, tal, sem demanda nenhuma. Outros arrancaram as pedras do peito, aí estamos nós, né? Botamos aqui. Como é que a gente pode interpretar que aqui é amor e aqui é autoridade? A Bíblia diz isso. Quando fala do amor de Deus, é derramado aonde? Nos vossos corações. Quando fala de autoridade, diz o governo estava sob seus ombros. Onde os coronéis, generais usam as divisas? No ombro. Autoridade, governo é ombro. Então, atentem para esse fato. Se nós queremos ser verdadeiramente sacerdotes, nós estamos desqualificados se temos pedra só no ombro. Tem muita gente só querendo mandar, principalmente os maridos. A Bíblia diz que eu sou cabeça, logo obedece. A Bíblia não diz isso, interessante. Ela não diz que o propósito de Deus para os maridos é que mande nas mulheres. Você sabia que Deus não disse para um homem que ele é cabeça? Vocês sabiam disso? Não está na Bíblia. Não disse isso. Sabe o que diz? Ele disse para a mulher, ó, ele é teu cabeça, submeta teu marido. Para o marido, ele chamou a parte e disse, marido, eu vou te dar um encargo com relação à tua mulher, mande nela, não demole. Ele falou isso? Não, ame tua mulher. Ele mandou usar as pedras do peito e não as pedras do ombro. O homem só acha que Deus, o papel dele é usar pedra do ombro sem pedra nenhuma no peito. E passa a ter problema. E não sabe por que tem tanta mulher rebelde. Eu tive um casal, não vou citar o nome também não, que me deu tanto trabalho. Eu preguei o evangelho para eles, proclamei. Hoje ele está aqui sozinho, sem a mulher. Mas eu já vi essa história antes, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu dizia para ele assim, você tem que amar sua mulher. Sabe o que ele falava para mim? Eu não vou amar essa infeliz enquanto ela não me submeter. Eu cobrava dela, porque não submete a teu marido? Eu não vou submeter enquanto esse infeliz não me amar. Não tem jeito. Não tem jeito. Acabou o problema. Então, cada um tem que assumir sua responsabilidade pessoal diante de Deus. Então, e a responsabilidade nossa é usar as 24 pedras. Não pode faltar essas pedras, tá bem? O evangelho, você quer saber, são as 24 pedras no peito de Jesus. Guardem essa visão. Jesus, Arão, era só tipo do verdadeiro sacerdote, do sumo sacerdote, que é Jesus. E Jesus não tem só pedrinha no peito e muito menos só pedra no ombro. Pensamos que o evangelho do reino é pedra no ombro e ponto final. Evangelho do reino é pedras no peito de Jesus e pedras nos ombros. E ele nunca tira uma para tratar de ninguém, ele trata com as duas. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos, você sabe onde está isso? Romanos, só podia ser Romanos. Romanos, no Evangelho, capítulo 11, verso 25, 22, melhor. Considerai, pois, a bondade. Quando fala de bondade, está falando que pedras aonde? No peito. E a severidade de Deus. Severidade fala do ombro. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres de outra coisa, de outra sorte, também tu serás cortado. O nosso problema é, o que é deturpar o evangelho? É pregar uma bondade de Deus aviltante, fazer Deus não ser bom, ser bonzinho. E aí que nós avançamos de cabeça para... Todo mundo olhando. Discretamente. Tentou. Eu vi os olhos de vocês, todos vão para lá. Ismael, vai Ismael. Agora Ismael vai ser. Já entendeu? Alguns anos atrás, quando eu era pastor no Rio de Janeiro, junto com meu irmão, quem conhece bem o Ismael e conhece bem o Moacir, eu estou mais para pedra no ombro do que pedra no peito. Em compensação, o Ismael está mais para pedra no peito e nenhuma pedra no ombro. É? Não precisa dizer que nós tínhamos sérios contratempos. Estou aproveitando que ele saiu, tá? É, então, um dia, de tanto eu bater nessa tecla, um dia eu falei, Ismael, nós pregamos o evangelho do reino e vivemos o evangelho das ofertas. Não pode ser assim. Mas o evangelho do reino que eu falava era essa dor, né? Linha dura, não dá mole. O camarada deu um pio fora do tom, já tinha que se explicar. Eu quero dizer para os irmãos que eu mudei. Quando eu comecei a entender as coisas, eu mudei. Se muda. Mudei. Mas eu tenho visto que muitos irmãos ainda não mudaram. Ainda estão lá na antiga. Graças a Deus que os irmãos estão corrigindo o foco aqui, né? Mas nós precisamos, amados, entender que se nós não amarmos de fato e de verdade, nós não conquistamos ninguém. Nós não formamos família. Nós formamos exército. No exército, ele só tem divisas nos ombros e não tem nada no peito. Um coronel, ao dar uma ordem, ele não precisa me amar, ele quer que eu obedeça. Eu não obedeço, cadeia. Em tempo de guerra, corte marcial e possível execução. Obedecer? Sim, senhor. Né? Insubordinação é algo terrível debaixo desse sistema. Na igreja, isso não pode acontecer, porque a igreja é uma família e não um exército. E na família, a primeira condição para relacionar, já que falamos tanto de relacionamento, mas relacionamento, amados, não existe relacionamento se não existe amor. Agora, se você ama e é amado, pronto, aí está estabelecido o vínculo. Porque quando fala de vínculo, vinculados em amor. Não é só vinculado. Vincular é fácil. Ó, Rogério, você fica vinculado com o Moacir, Moacir vinculado com o Rogério. Carlos Augusto, você fica vinculado com o Yon, e o Yon fica... Pronto, está vinculado. Fácil vincular. E amém? Então, pá, pá, puf, fica bom, resolvido. Não, mas não é assim. Vinculados em amor. Aí a coisa complica, porque eu preciso de amor para estar vinculado. E eu quero, meus irmãos, estar vinculados com o maior número de pessoas possíveis que me amam. Quem não quer estar vinculado com quem te ama? Ah, só quero. Sabe por que somos apaixonados por Jesus? Você quer saber? Porque ele é a autoridade, a máxima, suprema autoridade. Não vem com essa história que eu não acredito. Se você diz que você está assim, obediente a Jesus, porque está com medo, então. Mas nós temos que Nós sabemos que somos amados, intensamente amados por Jesus, porque ele morreu por mim. Então, por causa desse amor, eu não tenho medo de Jesus, ainda que ele é o supremo comandante. Tenho medo dele, ele me ama. Nem o pai dele eu tenho medo. O pai dele, eu chamo ele de paizinho, tenho acesso. Por causa do quê? Ele me ama. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo. E nós estamos nos esquecendo desse elemento na proclamação do Evangelho. Porque jogamos fora e achamos que o Evangelho, cheira o Evangelho das ofertas, cheira a graça barata. Aqui está uma coisa, outra pergunta importante. Sabe quantas vezes aparece a palavra graça no Novo Testamento? 136 vezes. E é uma palavra que nós já não usamos entre nós. Temos medo de falar do Evangelho da Graça. Por quê? Não, nós confundimos o Evangelho da Graça com o Evangelho da Graça barata. É diferente. Sugiro que vocês leiam um teólogo alemão morto por Hitler, chamado Bonhoeffer. Eu fui aprender muito sobre a graça de Deus lendo Bonhoeffer. Ele combate com muita veemência a graça barata, especialmente vista entre os luteranos. E o que é graça barata? Graça barata, ele diz, uma das coisas que ele diz é graça barata é vida cristã sem discipulado. Ele diz assim, vida cristã sem discipulado. O que ele quer dizer com discipulado? Demandas, demandas. Jesus disse, para crer nele, quer ser salvo, crê em mim. Depois de crer em mim, ele disse, isso eu vos mando. Ele manda, toda autoridade me foi dada. Quando é que ele diz que toda autoridade me foi dada? Quando? Logo que ele começa a ir pelas aldeias? Não. Quando ele vai pelas aldeias, ele só está preocupado com uma coisa. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A vez que ele diz que ele é Senhor, ele está de joelho diante de um pecador lavando os pés. Que Senhor é esse? Que Senhor é esse? Então, ele viveu todo o seu período aqui na Terra fazendo só uma coisa, não é mandando, mas amando intensamente. Morreu por um ato de amor. E depois que ele ressuscita, ele é recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Está entrando quem? O Rei da Glória. Houve festa no céu, os anjos se perfilaram. Vai entrar o soberano. Aí que ele recebe a máxima autoridade, pelo que ele tinha feito, pelo serviço que ele tinha desempenhado. Então entra um homem na glória, um homem, genuinamente um homem, mas genuinamente Deus. E aí o Pai dá um título para ele, um nome que está... Ele só ganha o nome de Senhor, não que ele não era Senhor antes da encarnação, só que ele era o Senhor como Filho unigênito de Deus. Agora ele era Jesus homem, ele era um homem. Nós temos à destra do Pai um homem que é o Senhor de todo o universo e é meu irmão. Não é pouca coisa, não. Esse Jesus, ao receber toda a autoridade, aí ele vem e diz, toda a autoridade me foi dada. Mas ele está dirigindo isso não para assustar os seus seguidores, pelo contrário, ele não assustou nada quando ele fala da autoridade. Não assustou, confortou. Eles não tinham medo dele. Esse Jesus é que me lavou os pés, eu lembro disso ainda. Ele disse, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. E de, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar. Note bem essa palavra, guardar, como soava para os seus discípulos. Todas as coisas que eu tenho ensinado para você. E o que ele tinha ensinado o tempo todo? Ele tinha ensinado amar, ser humilde, servir. Nós ficamos, ele ensinou a guardar os mandamentos. E catamos os mandamentos e saímos por aí. Pá, 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 pá. Aí está o problema, amados. É o que me ama, guarda os mandamentos. Não estou aqui em nenhum momento, não passo pela cabeça de vocês, que eu estou jogando fora os mandamentos. Mas eu não posso falar de mandamento quem não conhece o amor de Deus, não conhece Jesus. E quanto é amado, não adianta eu falar, vou perder meu tempo. Ele tem que conhecer o amor. E como é que ele conhece o amor? Falando de Jesus somente? Não. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que servi-lo. E ao fazer isso, as pessoas se encantam. E querem. Certa vez, lendo um livro sobre família, Uma mulher veio dizer o seguinte para o pastor: pastor, eu não sei como ganhar meu marido, já fiz de tudo, eu falo, e ele, nada. Ele falou: bom, aí está seu primeiro problema, você fala demais. Não é isso que a Bíblia diz, que os que não obedecem à palavra sejam ganhos sem palavra alguma. Ah, então tem que ficar muda somente? Ele falou: não, você tem que usar a técnica quebra-nozes. Ele falou: o que vem a ser isso? Ele falou: simples, descubra aquilo que seu marido mais gosta. Por exemplo, ele gosta de café? Eu falo: ah, ele gosta. E quando ele quer tomar café, o que você faz? Eu faço o café, boto lá no fogão. E quando ele pede para você café, eu falo: vai lá tomar, está lá no fogão. Aí está lá um café velho, amanhecido, não é isso? É isso. Então, de hoje em diante, você vai fazer diferente. Você vai fazer, o café só é bom quando é fresquinho. Você vai fazer o café sem ele te pedir e vai e leva para ele, onde ele estiver, e serve o seu marido. Ele vai levar um susto, não vai falar: ah, vai, isso vai. Nunca fiz isso. Então você dá o café, aí ele vai olhar para você assustado e me perguntar assim: mulher, por que estás fazendo isso? Eu não pedi o café. Eu falo: sei que você não pediu, mas você gosta de café, eu estou te servindo o café. Mas por que você está fazendo isso? Aí você só responde uma coisa, só essa palavra, não vai dizer mais nada: foi Jesus que mandou. Então é quebra-nós, porque uma perna do quebra-nós é fazer o café, a outra perna é dizer que foi Jesus que mandou. Esse marido, pergunto eu, vai ter problema com Jesus? Pois se Jesus, ó, está do meu lado. A mesma coisa com os pastores. Olha quantos erros cometemos. Os pastores estão na igreja e dizem: não, tem que vir na reunião de oração às 6 da manhã, tem que vir na reunião das senhoras, tem que vir no discipulado, e comprometemos todo mundo com reunião, reunião, reunião. Aí a mulher tem um texto, o pastor dá o texto para ela: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Ó, você tem que largar teu marido para lá, não quer nada com Deus mesmo, larga para lá, essa peste, larga os teus filhos, larga tudo, vem para a igreja, vem estar conosco, e vem. Sabe quando esse marido vai ser ganho? Nunca. Roubaram esse tal de Jesus, roubou minha mulher, me levou. Aqui em Porto Alegre veio o pai do Patrício. Patrício e Cláudia tinham se convertido. Mário também. Aí ele chega no Tabernáculo da Fé ainda. Tinha vindo buscar a filha. Sabe o que ele falou? Me chamou assim: vem cá. Ele me conhecia já. Eu tinha ido comer um churrasco na casa dele. Vem cá. Você como assim, né? Sim. Você que é o discipulador do Patrício? Falei: sou eu, sim. Do Mário também? Do Mário é discípulo do outro discípulo. Tá bom. Então, é o seguinte. Você sabia que eu estou muito, muito bravo com vocês? Vocês são lobos. Lobos? Achei estranho, mas por quê? Vocês roubaram meus filhos de mim. Aí faz uma declaração. Olha se nós não temos que registrar isso. Ele diz: antes dele ser dessa seita de vocês, eles eram meus amigos. E hoje não são. Está aí o problema. Ele tinha razão ou não tinha? Tinha, claro. Isso muitas vezes é o evangelho que estão pregando. Fazemos inimigos. Filhos inimigos de seus pais. Nós temos que rever muito da nossa postura, da nossa atitude. O que o pastor tem que fazer quando a mulher está deixando o marido para trás para seguir Jesus? Querida, seguir Jesus é ir cuidar do seu marido. Seguir Jesus é cuidar da sua casa. A primeira missão da mulher é ser boa esposa, boa mãe. Esse é o testemunho que ela vai dar, essa que é a missão dela. Então a igreja tem a responsabilidade de ensinar isso e fazê-la funcionar lá com o marido ímpio. Ela tem que ser uma mulher muito melhor do que ela era antes. Se ele disser que ela piorou, piorou. Aí não adianta você ter oicós, não adianta nada, não adianta fazer contato. Chama, ele vai falar assim: ah, por favor, melhor eles não virem aqui. Pronto. Então, cativar é amar, servir, derrubar as barreiras. Não abaixando o padrão, ninguém falou de abaixar nada, pelo contrário. Chega para ele, antes eu dizia: o que eu tenho que fazer? Antes, quando eu não entendi o evangelho dessa forma, dizia assim: você não tem que fazer nada. Não, mas eu devo fazer alguma coisa. Não, Jesus já fez tudo. Esse é o engano. Esse é o evangelho errado. Hoje eu digo: o que eu tenho que fazer? Rapaz, você nem imagina. Mas uma coisa eu te digo: ele fez tudo para que você tenha uma vida abundante. E você não vai experimentar essa vida abundante nunca sem conhecer o Jesus que eu conheço. E ele vai demandar de você que você mude de vida, seu estilo de vida. Você vai sair dessa vida toda que tá, você pode dizer que está boa, mas não está boa porque você não conhece a outra. Pronto, ele tem que ver. Ele tem que ver em mim uma alegria, uma disposição, uma felicidade, uma plenitude de vida. E vai, realmente, isso eu não tenho. Eu começo pregando o evangelho falando coisas bem banais. Digo para eles assim, você é uma pessoa que dorme assim, deitou, já dorme? Não, eu fico horas sem dormir, tomo até remédio. Pois é, eu deito em um minuto, talvez menos, eu estou dormindo. Eu falei, ah, porque você não tem problema. Eu falei, aí que você se engana, vamos trocar? Eu tenho. Só que eu faço uma coisa, eu lanço sobre ele todas as minhas ansiedades e ele tem cuidado de mim. Você não tem ninguém para lançar, a não ser lá no terapeuta seu, não sei, vai pagar muito caro. E para mim não custa nada. Ele pediu para eu lançar de graça e ele leva. Aí começamos a conversar. Estou pregando o evangelho para um camarada que a mulher mandou ele embora. Ele tem dinheiro, é rico, e a mulher não quer mais saber dele. Porque ele vivia batendo na mulher. Chega um dia, a mulher cansa esse saco de pancada. Agora não quer saber dele. Ele quer voltar para casa e ela diz, não vem, não vem. E outra, se vier, ainda eu te dou um tiro. Ele, pô, e ele já tinha dado tiro nela também, então o que ele está querendo? Agora, o que, que esse homem tem que aprender em relação à sua mulher? Além de pedir perdão para ela, o que ele tem que aprender? Amar sua mulher. Agora, adianta eu ensinar ele a amar a mulher? Ele vai conseguir? Não vai. Sem Jesus. Então eu digo, eu nem vou... Ele queria que eu falasse com ela. Eu falei, eu vou falar com ela para quê? O pecador safado é você. Muda você, converte você. Eu falei nesses termos mesmo, já tem intimidade para falar isso. Converte você. Não, já estou indo na missa. Eu falei, querido, na missa. Na missa. E estou ajudando lá, estou contribuindo. Eu dei 100 mangos. Eu falei, grande coisa. Tu não viu nada ainda. Jesus vai querer tudo. Amados, precisamos de um banho de amor, um batismo de amor. Amados, se nós não nos amarmos, Paulo diz, ó, nada disso se aproveitará, nada. Então, toda a doutrina, tudo certo que sabemos, não adianta nada. Eu estava compartilhando isso com o irmão, que veio da Bahia há pouco, né? Mário me liga alguns meses atrás, 2 ou 3 meses atrás, e disse assim, cansei de ser como Paulo, agora você é João. O que quer dizer com isso? Ele falou na hora errada, eu estava justamente estudando a vida de Paulo, e falou que não ia ser mais Paulo. Estou estudando o cara errado, então. Por que ele disse isso? Ele descobriu, certamente, ele não me falou isso, eu estou fazendo a leitura, né? Que... tudo certinho, tudo perfeito, mas está faltando amor. Filhinhos, amemos uns aos outros. Amor. Não é que é para ele jogar fora Paulo. É Paulo mais João. Se João vai me ensinar a amar, então eu preciso do João. E preciso do Paulo. E quem diz que Paulo não tem amor? Nós aqui estamos julgando o homem errado, estamos entendendo mal. Estamos entendendo mal. Se tem alguém que amou e amou o Senhor e amou, se doou muito, foi Paulo. Amém? Como ama que acaricia os seus próprios filhos. Está lá em Tessalonicenses. Ama. Como pai. Né? Ele mostrava, para ilustrar o que ele, o amor que ele tinha, a proximidade que ele tinha, o carinho que ele tinha com os Tessalonicenses, como ama a seus próprios filhos, né? Aconchegante. Eu tenho que confessar para vocês que não tenho amado como deveria amar aqueles que estão comigo. E às vezes eu vou explicar por que nós não amamos. Porque eles nos aborrecem, nos deixa com o pavio curto. E você ensina, instrui, repreende, corrige. Né? E chega uma hora que você se cansa. Até Moisés, o homem mais manso da terra, se cansou. Vocês querem saber por que ele não entrou? Hoje de manhã eu estava conversando isso com Ismael. Por que razão ele não entrou em Canaã? Por que ele não entrou? Os irmãos dele fizeram ele se irar. Ele ficou tão irado, que pegou o cajado e deu uma cajadada na rocha que era Cristo. Deus não perdoou isso. Por que Deus não perdoou? Porque não foi só bateu numa rocha. Deus falou assim, na primeira vez ele diz, fere a rocha. Na segunda vez ele diz, fala a rocha. É só uma desobediência, não. Ao dar a segunda pancada na rocha, ele matou o tipo que era. Jesus é ferido uma única vez, não duas vezes. Matou o tipo, falou, não posso te perdoar. Ele intercedeu, orou e falou, não se fala mais nisso. Deus estava sendo o quê? Severo. Severidade. Não tem contemplação. Outro vai assumir teu lugar. Então, com certas coisas, não podemos ligar. E quem que levou ele a isso? Os irmãos. Deus falou, eu te falei. Lembra? Eu falei para você. Eu não vou mais com esse povo. Você que insistiu, Moisés. Você achou que era melhor do que eu. Aí deu nisso. Eu te avisei. E foi isso que aconteceu. Ele chorou amargamente. Deus queria acabar com todo mundo e começar uma nova geração a partir de Moisés. E Moisés disse, não, tudo está errado. Deus, tudo bem, ele aceita que você faça esse tipo de colocação e de argumento. Está errado, e tu tirou do Egito para matar aqui, vão falar mal do teu nome. Isso, Moisés tinha razão. Falei, tudo bem, mas então tu leva, mas eu não vou com eles. Não, aí também não vai dar. Se tu não fores, então risca meu nome. Uma conversa difícil. Apaga meu nome do teu livro, apaga logo aí, tira eu fora disso. Deus falou, não posso fazer isso, né? Ele sabia negociar, então Deus teve que ir com eles. Mas foi nessa base, né? Chegou lá, ele perdeu a paciência também. Quando ele perdeu a paciência, então não é que justifica, né? Mas a gente vive perdendo a paciência. Eu já perdi a paciência com alguns lá em Niterói, eu vou mandar aqui para Porto Alegre, os irmãos com a correção de foco saberá o que fazer. Estimular. Amados, eu quero terminar. Foi dizendo para vocês, foi muito bom estar com vocês. Para mim foi, eu sou mais edificado que vocês, pode estar certo disso. O que eu tive que estudar e ler sobre a vida de Paulo, vocês nem imaginam. Então, eu fui muito enriquecido com o que eu aprendi. E quero compartilhar com vocês um poema de Paulo para vocês. Tá? Imagina Paulo falando conosco nessa noite, tá? E é um desafio. Então, o nome do poema, ele vai colocar aqui. Pode colocar, Johnny. Tributo à excelência de Paulo. Se és capaz de ter um coração puro, voltado para o divino, com a perspectiva adequada de si mesmo e de sua pobreza, sem um apego desmensurado ao temporal, sabendo que as coisas visíveis perecem e as invisíveis são eternas. Se és capaz de caminhar entre os grandes da terra, sem tentar tirar proveito ou sentir-te inferior, e sentar com os pequenos sem olhá-los com desprezo, mas revelar nobreza pela maneira digna de tratá-los, se és capaz de colocar-te em último lugar, sem murmurar ou achar-te preterido, não abraçar o orgulho que transforma anjo em demônios e homens cheios de si em arbusto no deserto esquecidos. Se és capaz de preferir que a posteridade inquira, com grande pesar e tristeza, qual a razão por que não foi erigida uma estátua em tua homenagem, do que perguntaram, por que foi que a fizeram? Se és capaz de não conseguir ser uma estrela no céu, ser uma estrela na terra. Se não pode ser uma estrela na terra, ser o fogo no alto da montanha. Se não pode ser o fogo no alto da montanha, ser a vela humilde que brilha dentro da casa. Se és capaz de distribuir justiça a grandes e pequenos, com direitos iguais para todos, sem privilégios especiais, para ninguém, sem pensar que és um sábio ou um modelo de virtudes. Se és capaz de preservar em ti a meiguice e doçura da criança, temperando com sua alegria a sabedoria dos anos acumulados, discernindo os tempos, os homens e o futuro, sendo marco para muitos por sua integridade. Se és capaz de considerar que a verdadeira sabedoria consiste em abraçar a vontade de Deus, renunciando à sua própria, sem tomar como perda, mas como uma grande fonte de lucro. Se és capaz de alimentar-te com a verdade e brilhar no meio de tanta mentira e engano, e considerar a hipocrisia e a calúnia como a pior de todas as companheiras. Se és capaz de ser leal quando todos te abandonaram, de perdoar o mais vil e indigno sem que te peça perdão, ser capaz de dar ternura ao que destila ódio e de ter a amargura como a pior desventura. Se és capaz de teres um coração quebrantado, derramando paz, alegria, vida e alento, de amar sem ser amado, ser ferido, voltar ao outro lado, suportar a dor da solidão sem nenhum suspiro amigo. Se és capaz de forçar os teus braços e pernas a servir-te incansavelmente em uma boa causa, a uma criança, um velho, uma viúva aflita, sem esperar louvor ou recompensa alguma. Se és capaz de estender a mão ao débil cansado, ao faminto, ao inútil, ao desesperado, matar a fome e a sede do teu pior inimigo, ou com o perverso andar uma milha, duas ou a vida inteira. Se és capaz de honrar os que realizam maiores feitos que os teus, sem sentires inveja ou pretensa indiferença, mas reconhecer que podes fazer mais e melhor do que tens feito, porque há dentro de ti um mar de possibilidades imensas. Se és capaz de suportar a rejeição e o escárnio, por teres abraçado um ideal que os outros escusam, estar disposto a pagar o preço, qualquer preço, sem te encheres de autocompaixão ou amargura. Se és capaz de negar-te a ti mesmo e abraçar a cruz, um jugo suave e leve onde ele morreu, sem considerá-la um instrumento de suplício ou de dor que te libertará do pior de todos os impostores, teu próprio eu. Se és capaz de andar dia após dia na senda do Calvário, alegremente carregando tua cruz em comunhão, dando vida aos outros, mortificando tua carne, enquanto tornas-te humilde e manso de coração. Se és capaz de esmurrar teu corpo já cansado e sujeitá-lo a uma disciplina espartana, a fim de conquistar a firmeza de caráter necessária, sem perder, no entanto, a simplicidade e a ternura. Se és capaz de odiar a iniquidade e o pecado, aspirando à santidade como uma fragrância de vida, não sendo um teórico ou um estéril legalista, mas despojando-te do mal e vestindo-te com a justiça. Se és capaz de manter-te puro e honesto no meio da corrupção e miséria que te cerca, sem te contaminares com as seduções desse mundo, sabendo, no entanto, que pouco tempo lhe resta. Se és capaz de contender com Satanás, sem esmorecer, capitular ou ceder-lhe terreno, mas bater-se com ele em luta renhida e sem trégua, fazendo recuar até o lugar que lhe pertence, o inferno. Se és capaz de olhos abertos sonhar, pulei. Se és capaz de suportar a fraqueza dos fracos, por reconheceres a tua própria fraqueza e ruína, e a tua força não como sendo tua, mas uma manifestação da graça divina. Se és capaz de olhos abertos sonhar com alturas jamais imaginadas, sem que teus sonhos sejam escape ou fantasia, mas mola propulsora de grandes realidades. Se és capaz de viver neste mundo louco e cruel, sem duvidares que haverá um novo e lindo amanhã, acreditar no homem, mesmo que caído e vilão, porque é alvo do amor de Deus e de sua restauração. Se és capaz de suportar o infortúnio e a desgraça como uma simples nuvem negra que perece, e manter intacta a tua fé e esperança, crendo que tudo podes naquele que te fortalece. Se és capaz de viver minuto após minuto em atitude de piedosa oração com o Pai em unidade, a fim de permear com misericórdia e bondade cada ação, cada gesto, vivendo o amor e a fraternidade. Se és capaz de andar em cada instante, sendo guiado por sua palavra e pelo seu espírito, e ser de sábio, manso, corajoso, radiante, íntegro, vitorioso e triunfante. Se assim fores, meu filho, o reino será teu tudo o que nele existe, pois tornaste digno do trono, da coroa e da glória. Porque se assim fores, serás um dos seus, e acima de tudo isso, serás um homem muito amada de Deus. Esse é o recado de Paulo para nós. Isso tudo foi tirado da vida dele, não do ensino dele. Ele era esse homem. É impressionante. Vê que é um grande desafio. Estará disponibilizado para os irmãos, aí certamente vão querer uma cópia, se quiserem, depois vai se mandar no pacotão de e-mail aí, tá bem? Tem outros trabalhos que eu fiz da biografia de Paulo e serão colocados num pacote aí, zipado, para mandar para os irmãos depois, tá bem? Que Deus possa nos ajudar a não só guardar essa palavra, né, mas fazer alguns ajustes que se fizer necessário para que nossa vida seja mais produtiva para o Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos.